Bom, eu não quero. Eu escolhi aqui começar lá de trás, não para chorar sobre o leite derramado, mas nós estamos numa oportunidade de revisão dos contratos de concessão de telefonia fixa e na oportunidade de revisão das metas do Plano Nacional de Banda Larga. Eu queria notar aqui que lá atrás, quando na época ainda da definição do modelo de telecomunicações, a Lei Geral de Telecomunicações não proibia que as concessionárias prestassem outros serviços além da telefonia fixa. Mas, infelizmente, não sei por que razões, mas a gente tem os trabalhos, os debates aqui no Congresso Nacional a respeito desse tema. Decidiu-se que as concessionárias de telefonia fixa só poderiam prestar a telefonia fixa e mais nenhum serviço. Essa realidade foi alterada com a edição da lei do SEAC, que derrubou, alterou o artigo 86 da LGT, e desde 2012 as concessionárias puderam prestar todos os serviços e, em virtude disso, tem feito a unificação de todas as operações dentro de um único CNPJ, sem que a Anatel tenha um controle real e efetivo, reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, não são palavras minhas, dos bens reversíveis. E hoje a gente tem uma situação de confusão patrimonial que dificulta muitíssimo o controle dos bens reversíveis e a gente definir um destino para as telecomunicações ao final dos contratos de concessão previstos para dezembro de 2025. Infelizmente, eu digo infelizmente, o projeto de lei não ficou como era originalmente, porque em 95 já havia o Programa de Recuperação de Ampliação do Sistema de Telecomunicações, onde o governo já identificava a necessidade de se ampliar a rede de alta capacidade para atender o que se chamava na época das demandas da sociedade de informação. O resultado, infelizmente, né, da não opção por se possibilitar um desenvolvimento das redes de alta capacidade vinculados, relacionados de alguma maneira com o desenvolvimento da infraestrutura para a telefonia fixa, que se deu com determinado sucesso até dezembro de 2005, as metas de universalização dos contratos de concessão estavam previstas até dezembro de 2005 e o cumprimento delas era condição fundamental para a prorrogação dos contratos até dezembro de 2025. O resultado é uma distribuição não democrática da infraestrutura de acesso à internet, como demonstra as pesquisas do CETIC e as nossas próprias experiências pessoais. Eu moro em São Paulo, que é na capital, que é uma cidade que concentra rede de alta capacidade, porque existe um mercado consumidor de alta renda e que, portanto, estimula os investimentos das empresas lá. E na periferia de São Paulo, as pessoas estão sujeitas a acessar a internet pela rede móvel, com uma experiência de navegação muito reduzida e que limita, por exemplo, alguns dos objetivos do Plano Nacional de Banda Larga, que é intensificar o acompanhamento do cidadão, das políticas públicas. Duvido que pelo celular agora alguém possa aqui estar acompanhando a nossa audiência pública. Tenho sérias dúvidas a respeito disso no Plano de Banda Larga Popular. O Brasil, segundo os dados do Telebrasil, fechou agosto de 2014 com 171,5 milhões de acessos em banda larga, sendo 148 milhões são acessos móveis. 132,2 são de conexões de celulares. Segundo a Anatel, em torno de 80% dos 270 milhões de celulares operam na modalidade pré-paga, com uma média de recarga mensal sem impostos de R$ 7, aproximadamente. Eu pergunto para os senhores: o fato de uma pessoa ter um smartphone com este plano vai viabilizar que ela navegue na internet, que ela faça um curso de educação à distância, ou qualquer coisa que de fato represente inclusão digital? Desenvolvimento cultural, acho difícil. Para nós, acessar o Facebook está muito longe de ser inclusão digital. ótimo, é divertido, muito bom, mas inclusão digital é algo mais profundo e mais abrangente do que isso. Nós entendemos que esse resultado pífio, que coloca o Brasil numa situação ruim de preço de banda larga, como a Veridiana colocou aqui na América Latina, nós estamos para trás. Ruim de infraestrutura, nós estamos para trás, de desenvolvimento de infraestrutura. É o desrespeito dos termos do decreto 4.733, nós entendemos que tanto por parte do Ministério das Comunicações quanto por parte da Anatel, houve uma negligência, por exemplo, né, que era para nós, na nossa análise, o mecanismo mais importante que tinha, a ferramenta mais importante que tinha no decreto 4.733, a implantação do modelo de custos a partir de janeiro de 2006, estava expresso no decreto, para viabilizar a definição de políticas públicas, para viabilizar a definição de regras para compartilhamento de rede, para viabilizar a definição de novos investimentos em infraestrutura para banda larga também, porque o modelo de custos viabiliza, instrumentaliza a agência para tudo isso. Por conta da ausência do modelo de custos, a gente teve ausência de tarifas e preços de atacado e varejo fixadas pelo custo, como estava expresso no decreto 4.733. E, infelizmente, o governo, este ano mudou o discurso, mas no decreto do PNBL está lá escrito o quê? Que vai massificar a banda larga. O que isso significa? Tem uma significância muito diferente do que universalizar. Juridicamente, o conceito de universalização implica, especialmente em metas de investimento, de forma democrática pelo país, continuidade na prestação de serviço, coisa que, no caso da banda larga, infelizmente, nós estamos em situação bastante precária e as empresas estão querendo piorar mais, porque agora a tendência é o seguinte: acabou a franquia, nem reduz aquela velocidade péssima. Está se prometendo, ameaçando, né? Vamos chamar de uma ameaça, que acabou a sua franquia, ou você paga, ou então você não tem mais acesso ao serviço. Sendo que a continuidade é uma característica da universalização e a universalização, pela lei, deve contemplar os serviços que sejam essenciais, como é o caso da banda larga. Entendemos que, a despeito de ter sido muito relevante a edição do decreto do PNBL, houve ausência de investimentos significativos na Telebrás. No início do governo do primeiro mandato da presidenta Dilma, as entidades que integram a campanha Banda Larga é um Direito Seu estiveram no Ministério das Comunicações, conversamos com o ministro Paulo Bernardo e ele chegou dizendo o seguinte: a presidenta me deu uma bronca, palavras dele, e me disse que nós vamos investir R$1 bilhão por ano na Telebrás. Desde a edição do PNBL em 2010 até hoje não se investiu R$1 bilhão. Na Telebrás. Criação de rede privativa de comunicação para a administração pública federal se deu apenas a partir de 2013, pós revelações do Edward Snowden. Ou seja, o PNBL determinava que se fizesse uma rede privativa para o governo federal, para se proteger, para se garantir soberania sobre essas redes, e não foi feito, só foi feito depois que o leite derramou. Apoio insuficiente aos telecentros e outros programas de inclusão digital, como Banda Larga nas Escolas, Floresta Digital, Navega Pará, entre outros. Quero destacar aqui que hoje eu faço parte do Comitê Gestor da Internet, representando o terceiro setor. Antes era Veridiana. Foi uma conquista da sociedade civil implantar o Fórum da Internet no Brasil, que já teve 4 edições. Eu participei de todas e em todos os lugares, a gente fez em Recife, em Belém, em São Paulo, em vários lugares. E o relato de quem está envolvido com essas políticas públicas não existe apoio. Por exemplo, nós temos redes que poderiam estar sendo utilizadas no sistema elétrico, que poderiam ser administradas pela Telebrás, gerenciadas pela Telebrás, e que estão inativas, inacessíveis para esses projetos, mas que estão disponíveis, curiosamente, para empresas privadas. ausência de medidas para garantir a oferta de infraestrutura e serviços de comunicação de dados nas localidades que não despertem o interesse econômico das empresas e implantação de infraestrutura realizada de acordo com o interesse econômico das empresas. Áreas rurais atendidas de forma insuficiente, assim como regiões mais pobres e periferias dos grandes centros. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu não acho que seja obrigação, nós entendemos que não é obrigação das empresas fazerem universalização de serviço essencial das empresas privadas. Isso é uma obrigação do Estado, está na Constituição Federal, está na Lei Geral de Telecomunicações, está agora no Marco Civil da Internet, né? Caberia ao governo exercer o que está expresso no artigo 18 da Lei Geral de Telecomunicações, editar um decreto, estendendo o regime público para a banda larga, de modo que ela seja prestada nos dois regimes, como a lei autorize, como, por exemplo, a telefonia fixa é prestada, mas que se garantissem investimentos públicos nos locais que não despertam interesse econômico das empresas, onde não existe uma relação entre o alto nível de investimento que tem que ser feito e a capacidade de pagamento dos cidadãos que moram naquela região. E aí eu quero, a Veridiana já falou, mas eu queria destacar aqui os termos de compromisso. Eles são uma prova contundente de que não houve planejamento, não houve respeito à Constituição Federal, não houve respeito ao artigo 65, parágrafo 1º da Lei Geral de Telecomunicações. Isso levou a Proteste a mover uma ação civil pública contra esses termos, buscando a anulação desses termos. O processo está concluso para a sentença desde, acho que maio ou abril desse ano, mas o que a gente entende é que o Ministério das Comunicações e a Anatel têm entendido que a evolução da banda larga vai acontecer pela força de mercado. Não, não vai. Não vai porque as empresas não têm essa obrigação. E não vai porque o investimento é muito alto. E a Anatel, por sua vez, ao invés de estimular o investimento com suas medidas regulatórias, ela desincentiva. Porque ela, por exemplo, ao alterar o regulamento do SCM, tirou a garantia que existia de que o provimento do serviço tinha um limite de no mínimo 50%. Agora não existe mais esse limite. Quero dizer que o IT considera que banda larga é até 2 megabits por segundo. Nós, da Proteste, em março de 2012, mandamos um ofício para a Anatel solicitando explicações se os planos de banda larga popular estariam beneficiados pelos novos regulamentos de qualidade. Naquela época, em 2012, veio a resposta que sim, que se estenderiam aos contratos celebrados antes. Entretanto, depois que foi alterada a resolução do SCM e que caiu esse limite, nós mandamos novo ofício. E a Anatel respondeu dizendo o seguinte: não, não tem limite, não tem contradição, a nossa atitude hoje não tem contradição com o passado e não existe limite. Ou seja, a Anatel hoje admite que uma classe imensa de consumidores, um grupo imenso de consumidores, são 3 milhões de consumidores que contratam a banda larga popular, não estejam beneficiados pelo efeito de uma norma. Ou seja, isso é inconstitucional, isso é cruel, porque são justamente os consumidores mais pobres. Está aqui o ofício. Quero dizer que a opção do governo de massificar, agora mudou o discurso, mas de massificar a banda larga, leva a esse entendimento, por exemplo, por parte da Anatel. A Anatel, ao responder questionamentos a respeito da alteração da resolução do SCM, disse: o mercado vai resolver essa situação. Aqui eu convido os senhores a visitarem esta matéria, que foi feita pela revista Rede Brasil Atual, onde estão as gravações mostrando que é impossível contratar os serviços. A pesquisa foi feita com todas as concessionárias, as empresas que assinaram o termo de compromisso, e as pessoas não conseguem contratar. Foi repetido esse ano e o resultado é o mesmo. Dos 28 milhões de acessos programados para o PNBL, só 3 milhões, nem 3 milhões foram comercializados. O PNBL se guiou muito mais pela transferência de recursos públicos, pelo PNBL, todos esses outros projetos que foram ditos aqui, para a iniciativa privada, para a implantação de redes privadas. E qual é o problema disso? O problema é que quando você tem redes privadas, você não pode impor à concessionária que parte da capacidade dessa rede esteja prioritariamente voltada para políticas públicas, para a inclusão digital. Então, é por isso que a campanha Banda Larga é um Direito Seu, defende que o regime público seja estendido à banda larga, para que redes implantadas com recursos públicos tenham parte de sua capacidade reservada para políticas de inclusão digital. Isso está expresso na Lei Geral de Telecomunicações, desculpa, estou terminando, e finalizando o seguinte, a doutrina pacífica no direito administrativo é no sentido de que serviços públicos, especialmente os de conteúdo econômico e social, como é o caso da banda larga, têm fundamento na Constituição, respectivamente no artigo 21, 11 e 12, 173 e 174 da Constituição, e demandam uma atuação indiscutivelmente do poder público com investimentos públicos. Eu não sei por que tem uma resistência nisso. Não, mas a obrigação é da União. A União tem que pôr recursos públicos, estender o regime, liberar o FUST, o valor dos bens reversíveis, são 70 bilhões só em redes implantadas no regime público, que têm que ser apropriadas para o desenvolvimento tecnológico do Brasil e para as demandas, para a evolução das demandas. Esse é o site da campanha que tem a nossa proposta. E eu agradeço e peço desculpa por exceder tanto tempo. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Flávia Lefebvre. E passo agora a palavra ao senhor Wilson Cardoso, representante da ABINE.
Obrigado, senador Aníbal Diniz. Obrigado aos senadores presentes à plenária. Em nome da ABINE, gostaria de apresentar a nossa visão sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Primeiro, uma avaliação do regime especial de tributação do Plano Nacional de Banda Larga. Na nossa visão, a melhor maneira de avaliar o regime é a evolução dos números de acessos desde o primeiro trimestre de 2013 até agosto de 2014. Se nós contabilizarmos o crescimento total dos números de acessos fixos e móveis, nós já vimos diferentes estatísticas aqui dentro, mas pelos números Anatel chegamos a agosto de 2014 a 165 milhões de usuários móveis e fixos de banda larga no Brasil. Cabe destacar que o crescimento de 2013 a 2014, agregamos na rede praticamente 80 milhões de usuários. Isso cabe em níveis comparativos. Se nós olharmos o primeiro ano que a banda larga começou a ser colocada no Brasil, que foi 2002, cabe destacar que em um ano praticamente fizemos o que fizemos em 10 anos anteriormente. Ou seja, de 2013 a 2014, colocamos 80 milhões de novos acessos na rede, e de 2002 a 2012, tínhamos 80 milhões de acessos na rede. É expressivo o crescimento da banda larga nesse último ano dentro do país. Por outro lado, é fundamental nós notarmos o crescimento nas vendas dos dispositivos que conectam a banda larga. O Brasil acompanha uma tendência mundial de mobilidade, ou seja, se nós analisarmos a tabela, o número de desktops vem decrescendo ano a ano. No primeiro trimestre de 2013, foram vendidos no Brasil 1 milhão 550 mil desktops. No primeiro trimestre de 2014, 1 milhão e 21. Se totalizarmos o primeiro semestre de 2014, tivemos 2 milhões e 31 milhões de unidades vendidas no Brasil. Notebooks, um crescimento já de 3 milhões e 39 mil unidades. E tablets, aí vem um crescimento fundamental para 4,1 milhões de tablets no Brasil, mostrando um crescimento da mobilidade. Se contabilizarmos aí o total de desktops, notebooks e tablets, comparando o primeiro semestre de 2014 contra o primeiro semestre de 2013, aí tivemos um decréscimo de 1,2 milhões de unidades no país, mais ou menos 11%. Por outro lado, se analisarmos o mercado de telefones celulares, comparando os modelos tradicionais com os smartphones, No ano de 2014, foi o primeiro ano onde nós tivemos na indústria uma venda maior de